Fala, meu povo, tudo bem, rapaziada? Eu sou Felipe Senise e esse é mais um Sinapse, podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. E mais uma semana, estou aqui ao lado do meu amigo Daniel de Tomaso. Tudo bem aí, Dani?
Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, felizes, começando mais um dia e mais um podcast.
Isso aí. E hoje a gente vai concluir aqui a nossa trilogia sobre insights, né? Como fugir de insights ruins, episódio 3, que falará sobre insights ruins na perspectiva dos negócios, né? A gente falou sobre a estrutura, depois sobre as pessoas, e agora vamos falar sobre o que atrapalha a geração de bons insights do ponto de vista de negócios, né? Mas antes ainda, a gente vai falar do assunto inescapável da semana aqui em que a gente está gravando, que é a estreia do filme Barbie, que estreou ontem, do dia da nossa gravação, e é um absoluto sucesso, fenômeno, e a gente vai discutir questões estratégicas aqui, não só do lançamento, mas da Mattel, da Hasbro, da Warner, que está distribuindo o filme, enfim.
Estamos gravando de rosa, é importante dizer isso.
Hein? Vocês não estão vendo, mas a gente está gravando totalmente de rosa, de ponta a ponta. O Dani, inclusive, está com óculos rosa, está bem bonito. Mas antes disso ainda, gente, vamos falar sobre a escola aqui para quem está chegando, né? A gente é uma escola de estratégia chamada Sandbox e nos chamamos de escola de estratégia porque o nosso fio condutor, nossa pegada, nossa filosofia, para usar uma palavra grande, fazer com que as pessoas desenvolvam um modo mais estratégico de pensar, né? E isso para a gente significa uma forma de estruturar seu pensamento para ser mais orientado a resolver problemas, a gerar insights, por que não, que é o que a gente vai falar hoje, mas a combinar, né, lógica, criatividade, análise e inovação para a gente conseguir gerar valor para as pessoas, para as empresas. Então, esse tipo de pensamento que a gente trabalha em diversos temas diferentes, né, que vão desde estratégia em si como disciplina, mas passam por data intelligence, por inovação, por transformação digital e tantas outras coisas. E hoje a gente quer falar um curso muito querido para a gente que estamos lançando uma nova turma, né, Dani?
Sim, como você falou, esse é um curso muito querido, porque ele foi o curso que inspirou a gente a fazer escola. Foi o primeiro curso que a gente desenvolveu. Então a gente brinca que é o filme que deu origem à série, ou o gibi que deu origem ao filme. E a gente tem o nosso Storytelling Sprint rolando. O que, que é isso? A gente tem o curso de Storytelling On Demand, que tem todo o nosso conteúdo. E a gente também tem o Sprint de Storytelling, que é uma semana, 4 noites, onde a gente, ao vivo, trabalha junto para construir uma história do começo até o final. Então a gente define uma ideia central, trabalha o roteiro, trabalha os slides, fez a apresentação, todo mundo junto com mão na massa. Então é um jeito muito prático da gente melhorar isso, tá? É um curso que a gente super é fã e é bacana, e nesse curso a gente junta os dois lados. Tem o On Demand, você pode comprar só on demand, mas agora a gente tem uma turma para fazer o on demand e depois você pode fazer o sprint rolando ao vivo, que vai rolar. Vale muito a pena clicar aí para você conhecer e saber mais dele.
Muito bem, então para conhecer não só esse como qualquer outro curso aqui da escola, você acessa sandbox.ee e aí você vai achar ali o Storytelling em destaque, mas também outros cursos que você pode curtir. Lembrando que esses cursos são abertos, né, para qualquer pessoa poder se inscrever, mas a gente também aplica eles em company, né? Então a gente faz bastante para empresas, assim, turmas fechadas. O curso de Storytelling é um, inclusive, que é um dos principais que a gente acaba aplicando em empresas. Então entre em contato com a gente, né? contato@sandbox.ee, que a gente troca uma ideia aí e tenta te atender como você precisar também, tá bom? Então vamos lá para a nossa estratégia em pauta. Bom, nossa matéria hoje, então, aqui é da Insider e ela diz o seguinte: Mattel está esperando que o filme da Barbie comece um novo império de bilheteria. Enquanto isso, a Hasbro está relançando o Furby, né? Bichinho bonitinho. Qual que é a história aqui, né, gente? Vamos falar, claro, um pouquinho no começo aqui sobre todo o boom do lançamento aí do filme da Barbie. Acho que é um momento meio histórico nos últimos anos, assim, um filme que gerou tanta expectativa, né? Uma coisa meio absurdo, assim, sobre falar, fazer coisa, gerar meme, matéria. Então, é um case que vai ficar na história aí do marketing de cinema, né? Vamos falar um pouquinho disso, claro. Mas a gente quer pegar aqui um aspecto mais diferente, que acho que menos a gente tá falando, né? Que são os players envolvidos, né? No lado mais corporativo até da coisa, né? Tem a Mattel por trás da Barbie, né? Ela é dona da propriedade intelectual da Barbie, a empresa que criou a boneca em si. Mas tem a Hasbro também, que está mencionada na matéria, que é a competidora direta, que também tem IPs famosíssimas aí, né? O Transformers, G.I. Joe, enfim, Dungeons and Dragons, tem bastante coisa. Então, são duas grandes competidoras desse segmento de brinquedos, assim, em nível global. E também tem o lado da Warner, né? Que é a empresa que está distribuindo o filme, né? Da Barbie, que pro lado dela também, aparentemente, tudo é sucesso, mas ela vem passando momentos bem complicados com filmes que eram para ter sido sucesso e não foram. Esse não pode dar errado. Provavelmente não vai, mas também tem o lado da Warner aí pesando. E ainda ficando em cinema, fora a Warner em si, tem o ambiente competitivo desse fim de semana que ele está particularmente interessante, né? Nos cinemas, porque está estreando Barbie, mas está estreando também Oppenheimer, que é o novo longa do Christopher Nolan, né? Que é sempre um diretor que traz coisa grande para o cinema, expectativa alta, né? Foi um dos caras que no meio da pandemia lançou filme, lançou o Tenet lá, que deu uma pequena sobrevida aí para o cinema, fora tantos outros sucessos. Então, é um filme hypado, né? O pessoal até está brincando que é o fim de semana do Barbenheimer, né? Que é essa disputa meio desleal pro Oppenheimer, né? Porque ninguém tá se vestindo com o chapéu da Segunda Guerra Mundial e todo mundo de rosa, mas tudo bem. E tem a Missão Impossível também, que estreou semana passada, que é sempre um puta blockbuster, né? O Tom Cruise consegue também levar multidões ao cinema. Então, assim, tem muita coisa envolvida em termos de estratégia, de competição nesse lançamento do filme da Barbie, né? O que te chama atenção mais aí em relação a tudo isso, Dani?
Eu acho que a coisa que mais me chamou atenção nessa história toda, acho que é esse contraste entre a estratégia da Mattel e a estratégia da Hasbro. A Mattel tem um CEO novo, que é um israelense, se não me engano, e ele vem falando, desde que ele assumiu, que o plano dele não é ser fazer da Mattel uma empresa de manufatura, uma indústria, que foi como sempre a Mattel se viu, assim, né? Uma indústria de brinquedos, mas sim uma empresa de propriedade intelectual. E aí, no fim das contas, quando eles lançam Barbie, não é só o dinheiro que eles vão ganhar com a Barbie, mas é a renovação dessa propriedade intelectual. Então, assim, certamente na esteira do filme tem licenciamentos, tem boneca que vai ser vendida, você justifica para uma geração nova de mães topada essa boneca para as filhas, porque agora ele é um tipo de critério, de conceito mais contemporâneo que elas aceitam. Então, acho que essa mudança, e essa não é uma mudança isolada, porque eles têm 41 filmes planejados no pipeline para lançar, sendo 17 já foram anunciados. Então, vai ter filme Hot Wheels com J.J. Abrams, vai ter filme do Matchbox, que é outra coisa de carrinho, vai ter filme do American Doll, vai ter filme até do Uno, o jogo. Sério, eles vão fazer um filme do jogo, assim. Não quer dizer que todos os filmes vão dar certo ou tudo vai ser essa coisa, mas essa mudança de você sair de um lugar de vender brinquedo, essa escolha que tem aqui, e você ir para um outro lugar e trabalhar em cima dessas propriedades intelectuais totalmente. E uma coisa como eles estão fazendo agora, né? Porque é uma peça, tudo que tem se... Eu não assisti o filme ainda, tá estreando esse fim de semana, mas tudo que a gente tem lido e ouvido na história, assim, uma peça muito ousada, assim, do ponto de vista de filme, né? Porque não é uma peça que tá protegendo ou disfarçando os problemas da Barbie e tá, e pelo contrário, tá construindo em cima dele de um jeito bastante ousado, assim, né? Então, eu acho interessantíssima a escolha de IP e acho ousado. Acho que eles estão fazendo de um jeito ousado, assim, sabe? Não é que eles estão lançando um filminho bobo, assim, de Barbie. E aí, como isso envelhece a estratégia, por exemplo, da Hasbro. A Hasbro também tem propriedade intelectual, é dona de Transformers, já ganhou muito dinheiro com filme de Transformers na vida. E vendeu muito brinquedo por causa disso. Mas como tem um disparate entre os dois, assim, na verdade, como eles, de alguma maneira, conseguem se descolar dessa história.
É, mas tem motivo, né? Porque também a Hasbro, ela tinha um estúdio que ela abriu em 2018 para fazer filme, assim. Já é mais antigo o uso de propriedade intelectual da Hasbro para fazer filme, com certeza, mas ela pegou também para fazer coisas a partir de 2018. e decidiu voluntariamente fechar em novembro do ano passado essa divisão. Também chegou um novo CEO lá, que chegou com a cabeça ao contrário, para vocês verem como a estratégia é uma coisa interessantíssima, né, gente? Porque ele chegou com a cabeça literalmente ao contrário do que o Dani falou da Mattel. Ele falou, cara, a Hasbro não é uma empresa de filme, ela é uma empresa de brinquedo, a gente vai fazer brinquedo. Então, assim, são dois statements que são legítimos e verdadeiros ao seu modo, né? Um fala assim, cara, a gente não é A, a gente é B. O outro fala, não, a gente é B e não é A. E é isso. E assim, a Hasbro colecionou fracassos também, né? O último foi o do Dungeons & Dragons agora, que foi um filme que foi feito aí, pelo menos no meio nerd, um bom barulho e deu uma água monstruosa, assim, né? Um super fracasso. E também tem que segurar um pouquinho a emoção, né? Porque nesse momento em que, meu, foi o lançamento e tá dando tudo certo e mó hype, entrou na conversa e, cara, você já se empolga, já fala, cara, é isso, é meu futuro, meu negócio e vai dar tudo certo. E não sei, né? Pode dar, pode não dar. O filme da Barbie é difícil não dar, mas os outros, não sei, uma continuação, outras propriedades intelectuais, como vai ser isso? O mercado de cinema, ele é bem saturado, assim, né? E tem uma outra questão, um artigo que eu li, acho que foi no The Atlantic, que fala sobre essa nova moda de pegar propriedades intelectuais branded, assim, né? No sentido de, nos últimos meses, teve filme do Air Jordan, já a gente falou aqui, inclusive. Teve filme do Tetris, que é uma marca também. E da BlackBerry também. Então, assim, essa coisa de contar a história da marca, a origem, como nasceu e tal, tal, tal. Não que o filme da Barbie esteja fazendo isso necessariamente aqui nesse roteiro. Mas é uma cortada de caminho, né? Que você fala, pô, muita gente já conhece, né? Já tem um awareness dessas coisas, já gosta. Então, pra levar pro filme é meio caminho andado. Compara com o Oppenheimer, agora que eu falei do Christopher Nolan, né? Você tá construindo o hype pela história, pelo diretor. Puta, a história do cara que ajudou a construir a bomba atômica, é o Christopher Nolan, deve ser um filmão. Que é uma construção mais natural de cinema, né? E esse corte de caminho das IPs, ele é muito bom. Mas não é uma fórmula de sucesso garantida, né? A Hasbro fez, tentou, ganhou dinheiro com isso. Em 5 anos decidiu fechar a divisão. Então também tem que dar até ter parcimônia, né?
Não, claro. E acho que, mas acho que tem uma coisa aqui que é uma dificuldade dessas que eu acho interessante. Não quer dizer que vai dar certo e vou ficar rico e tudo mais. Mas eu tenho a impressão que é mais do que o pensamento todo. É o dinheiro que você ganha com o filme, claro, mas principalmente o dinheiro que o filme gera para a propriedade. E aí, o que eu tenho impressão é que no mercado de brinquedo, cada vez menos o brinquedo tem esse poder sozinho, né? Se você for pensar, quando eu era criança, a gente tinha propaganda de brinquedo na TV loucamente, e você via a propaganda, ouvia o amiguinho com o brinquedo, e você queria o brinquedo, entendeu? Ou você via um desenho do He-Man, que inclusive é outro que a Mattel vai fazer filme, você viu o desenho do He-Man e aí você queria o bonequinho do He-Man. O que eu tenho a impressão aqui é que me parece elas perderam um pouco essa capacidade de gerar interesse pelas propriedades intelectuais delas sozinhas, quando já nascem como brinquedo, assim, entendeu? E aí eu acho que o jeito de pensar em cinema é um bom jeito de você gerar demanda para os brinquedos, assim, sabe? Quase que acho que é uma coisa que eles não têm. Agora, de novo, uma coisa é lançar um, outra coisa é lançar 41, né? E fazer disso, fazer um negócio funcionar. Mas eu acho que me parece uma aposta, mas com o tempo, mas certamente é o tempo que vai dizer, assim, né? Agora, uma coisa que eu acho que tem muito a ver com isso, eu acho que o filme da Barbie, especificamente, isso em gêneros, ou meio específico, porque a Barbie era uma marca cancelada, assim, quase, né? Em uma agenda contemporânea e progressista e tudo mais, ela é cancelada e porque ela tem um monte de problemas, assim, tipo assim, histórico de reforço de estereótipo gigantesco e tudo mais, assim, né? E eles foram muito ousados nisso também, em como eles tratam esse tema dentro do filme. Então eles foram buscar uma diretora com credenciais feministas, eles foram buscar uma coisa muito... O filme é muito sobre isso, o filme é muito sobre essa história. Então eles foram ousados de check all the boxes, assim, sabe? De tentar enfrentar tudo, o que aquilo significa, o que aquilo pode ser legal, o que aquilo não é legal, e entrar nisso mais ousado. Porque eu acho também que esse é o desafio de propriedade intelectual, entendeu? Assim, não tem uma... Qual é a tensão dos Hot Wheels, assim, entendeu? Por que vai ser uma coisa interessante no Hot Wheels ou no He-Man, entendeu? Agora, eu acho que, por exemplo, quando você compara um filme, o Dungeons and Dragons, é só sobre, nossa, Dungeons and Dragons, que legal, vou ver filme desse jogo, desse RPG que eu jogava, versus a Barbie, que já tinha um potencial de interesse maior, assim, sabe, eu acho, de saída, assim, porque, e eles conseguiram ser ousados, não ficar protegendo a propriedade deles, assim, e colocar pra jogo pra atualizar mesmo, assim, né? Então, nesse sentido, eu acho que foi mais, eles foram mais all-in na estratégia, mais corajosos, assim, entendeu? Eu tava lendo uma matéria do New York Times, para variar, que diz que um dos COOs que tá lá, quando eles pegaram uma cena, tem uma cena que uma adolescente vai lá e detona a Barbie principal do filme lá. Fala que ela faz mal pro mundo, que ela faz as meninas se sentirem mal, cria estereótipos inatingíveis, faz todo mundo se sentir insuficiente e tudo mais. E aí, os caras estavam filmando em Londres e eles vão lá e pegam, os caras pegam um avião. Falam, não, aqui não dá, cara, que isso aqui não dá pra ter no filme. Vamos lá pra Londres, onde estão gravando, e vão falar. Pegaram um avião, foram lá, puseram o diretor e a Margot Robbie na sala e falaram, ó, meu, gente, desculpa, mas não dá pra fazer isso. A gente tá 5 anos lutando contra isso, reconhecer essa coisa e colocar assim é muito ruim, né? Não dá pra fazer tudo mais. E elas foram lá e convenceram e colocaram a cena no filme, entendeu? E o cara falou que ficou envergonhado de ter essa dúvida. Então, assim, então eles foram num nível mais... um nível além do corporativinho bobo, assim, sabe? De pra fazer isso, que eu acho que vai fazer, que é parte do sucesso. Mas, de novo, não é uma fórmula que dá pra você repetir 41 vezes, né? Agora, eu acho que o jeito de medir o sucesso dessa história, de novo, vai ser no efeito do negócio como um todo. Quanto o filme faz bem e quanto o filme motiva os negócios como todo a vender mais brinquedo, a vender mais licenciamento e como ele traz saúde inteira. É aí que a gente vai ter que avaliar esses dois modelos, né?
Sim. É, o tempo vai dizer, assim, eu tendo a achar que é uma estratégia legítima, óbvio, e ela tem boas chances de dar certo, mas a gente tem que colocar em perspectiva o quão específico é o contexto da Barbie, assim, cara. Tem essa coisa de um ícone histórico de construção desse ideal feminino que é tão questionado hoje. A própria Barbie, ela vem se adaptando ao longo do tempo, né? Vem fazendo bonecas com corpos diferentes, tons de pele diferentes, profissões diferentes. Tem Barbie PCD, Barbie plus size. Enfim, a Mattel vem fazendo esse movimento, né, ao longo do tempo, assim, para tentar se enquadrar, se adaptar de alguma maneira com as demandas justas de diversidade e tal. E chega num momento também em que, se você for pensar do outro lado da moeda, que é o lado da Warner, que eu mencionei no começo, e esse contexto todo de super-herói e tal, 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 é muito filme testosterona e meio bobo, assim, sabe? E aí, Missão Impossível, que eu acabei de falar, e é o Homem de Ferro, e é o cara que voa, o cara que chuta, o cara verde gigante, sabe? Quando aparece uma coisa dessa, assim, uma coisa que, meu... é diferente, né? Você fala, putz, cara, põe cor de rosa nessa história, muda um pouco. Então, tem muitos contextos que ajudam, assim, de verdade. E, obviamente, eles fizeram um trabalho super competente no marketing, a escolha da Greta, né?
A gente não viu também o filme, né? Eu não vi o filme.
Não, competente no marketing, eu digo. O filme eu não vi também. Mas o marketing é super competente, né? Impressionante o que eles conseguiram fazer em transformar o negócio em conversa. E eu acho que a escolha da Greta também foi fundamental para isso. Como você falou, as credenciais dela, putz, fez o Adoráveis Mulheres, o Lady Bird, foi protagonista do Francis Ha. Enfim, muita coisa que a credencia para falar, cara, o filme dela não vai ser uma baboseira de Barbie, entendeu? Vai ser outra coisa. Novamente, não vimos, não sabemos como é, mas de cara você já não olha e fala, isso é uma besteira qualquer, entendeu? Enfim, então acho que tudo isso é um contexto super específico que você olha e fala, caramba, tem ouro aqui. Tem que olhar isso em perspectiva, porque as outras provavelmente não serão dessa natureza com essa tempestade perfeita para dar certo como o Barbie tá dando, assim. Se você for pensar do outro lado da moeda, né? O que a Barbie era para as meninas ali nos anos 80, 90, era o nosso G.I. Joe, que é o da Hasbro, né? Então, Comandos em Ação era o que a gente, né, molecada naquela época gostava, eram os nossos bonequinhos, que fazia guerrinha, dava tirinho, ia de helicóptero e blá, blá, blá. E a Hasbro nunca conseguiu emplacar direito de Edgewell. Tentou fazer filme, fez alguns filmes. Nenhum foi muito sucesso, nenhum é memorável. Então, e é uma puta propriedade intelectual. Ela conversa muito com a nossa nostalgia, inclusive, né? E não foi. Então, assim, eu não sei. Eu sempre tenho o pé atrás com esses hypes todos. Eu acho que é meu mecanismo de defesa é levantar um escudo de calma, 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 que o tempo vai dizer muita coisa. Agora, só para fechar, do ponto de vista da bilheteria, Dani, que a gente não falou ainda, que é essa competição aí com os outros filmes e tudo mais e tal, então vou dar uma pincelada no mercado de cinema nesse momento que tá. A gente acaba falando bastante aqui de streaming, né, desse tipo de coisa. Provavelmente esse vai ser um filme que vai dar um novo fôlego, assim, para a experiência de ir no cinema, né? Acho que a gente já tá ouvindo muita coisa de bode pipoca rosa e copo rosa e todo esse jeito de vestido no filme, levando o cinema para um lugar que provavelmente é o que ele vai estar cada vez mais, que é o lugar de experiência, né? Ir assistir Barbie no cinema vai ser uma experiência como a gente não tem visto tanto. E esses fracassos que eu falei, por exemplo, de propriedades intelectuais grandes como Flash, da Warner, mostra um pouco, talvez, dessa saturação um pouco, né? De caramba, meu, no cinema, pra quê? Tem muito fracasso atrás de fracasso rolando nessa temporada de verão americana. Talvez Barbie ensine alguma coisa pra gente sobre esse mercado, o comportamento das pessoas e o que pode ser essa experiência de cinema num futuro próximo já, né?
É difícil você reproduzir, assim, tudo para outros filmes, outros títulos, outros, porque tem uma saturação mesmo, assim, né? Principalmente quando você vai vendo em super-herói e tudo mais. Assim.
Tem cultura uma pop, saturação. Né? Muito, muito doidona, né, cara? Tudo é cultura pop, tudo é personagem, tudo é IP, tudo é nostalgia, tá cansativo mesmo, né, cara?
É isso, e assim, na verdade, você vai ter alguns que vão ter que ser diferentes, mas assim, mas eu acho que eles têm que explorar, assim, sabe? Então, acho que, nesse sentido, por exemplo, o Oppenheimer não tem nada disso, assim, a não ser o fato que vai estrear junto com a Barbie, e aí, de repente, virou um assunto, né? Virou um assunto porque ele estreia junto com o outro. Então, tem gente fazendo camisa, Barbieheimer, e fazendo coisa porque vai ver os dois, e fazendo essa comparação. E eu acho que, assim, mas eu acho que o cinema, sim, vai ter que criar... Fiquei pensando, assim, né, o que seria um tipo de evento ou experiência, assim, para assistir Oppenheimer, né? Difícil, assim, pensar, né? Você vai chamar um físico para dar uma palestra no final, é outra coisa, assim, né? É porque eu acho que tem uma coisa, assim, que é meio... Passa nessa coisa da experiência, que é meio Comic Con, sabe? Tudo um do Netflix, assim, acontecendo ao vivo, sabe? Você vendo com outros fãs. Você vendo com outro... Um efeito meio que o futebol tem, assim.
É verdade. Experiência social, né?
É, você vê com outros fãs, assim. Você é uma coisa de fãs. Ele é baseado nisso, então acho que é por isso que fãs não são só consumidores leais, assim, mas eles também mudam a experiência e tudo mais, entendeu? Então, e de novo, e voltando ao primeiro ponto, por isso que eu acho que o cinema vai tanto para a coisa, eu vou fazer filme sobre o que já tem fãs, né? E aí, para fazer um paralelo, para fechar com a Mattel e com a Barbie, pensa assim, a Mattel tinha uma propriedade intelectual e um negócio forte em Barbie, aí de repente isso começou a declinar e perde a capacidade de interessar. Então eles fazem um filme para renovar o interesse nessa propriedade intelectual e voltar a ganhar dinheiro com isso, e voltar a fazer coisas com isso. O cinema tem um desafio de começar a gerar interesse para suas propriedades intelectuais quase que sem depender... De outras coisas, sabe? Sem depender de outras marcas, sem depender da Marvel, sem depender da Barbie, sem depender... Que é muito difícil, porque sim, o cinema tem a história de criar essas coisas, mas, de novo, não é todo filme que faz isso, assim, vai ser cada vez mais importante.
Por isso que, quando o James Cameron faz um Avatar da vida, né? Ele tem dois filmes no top 5 bilheteria da história, né? Porque é uma coisa original... É nova, assim, óbvio, a história em si, o enredo ali, ele é muito clássico, né, pra falar, pra ser gentil, assim, tem estruturas muito clássicas, mas, meu, o universo que ele cria, né, todo o lore ali, né, de como funciona a Pandora e os navios e tudo mais, ele vai expandindo isso pro segundo filme, e visualmente é um negócio espetacular, assim, você não vê aquilo no cinema é um pecado, assim, porque é lindo, né, um negócio... incrível, um 3D que funciona como você não vê funcionando. Isso te leva pro cinema, né? Você fala, pô, preciso ir pro cinema ver isso, e é bilhões de dólares em bilheteria, porque ele te cria um motivo para ir, criando uma propriedade nova, do zero, original, e apelando pro que você não pode ter em casa, entendeu? Você não vai ver Avatar que nem você vai ver no cinema e na sua casa, não vai, não tem condição de acontecer isso. Enfim, então o cinema precisa achar dessas coisas, ou uma experiência social muito forte, ou uma questão técnica e uma originalidade de criação muito forte, alguma coisa precisa te motivar, porque as barreiras para não ir são cada vez maiores, né? Então...
E até para uma bilheteria fazer bilhões, ela precisa vender 4 ingressos, né? Porque, meu Deus, como é caro ir no cinema, né, gente? Que desgraça.
Puta vida, é cruel, mano. Bom, falamos aqui então de Barbie, demos uma passada aí no mercado de brinquedos, de cinema, e agora vamos seguir em frente, mas antes convidar vocês para acessar nossas newsletters. Toda quarta, toda sexta a gente manda aí conteúdo por newsletter. Tanto o nosso tema principal de insights, por exemplo, quanto esse tema da Barbie aqui, eles já apareceram nas nossas newsletters, então é legal vocês acompanharem a gente por lá também. Então acesse o site sandbox.ee. Põe seu nome e seu e-mail no pop-upzinho que vai aparecer, e aí você já vai receber de boa toda semana, tá bom? Agora vamos lá para a nossa sinapse da semana, a última da trilogia sobre insights ruins. Vamos embora. Bom, em um tweet aqui, a sinapse dessa semana é o seguinte: insights ruins são inócuos, são insossos e são impraticáveis. Bom, tentando lembrar o caminho aqui que a gente percorreu nessa jornada aí de 3 episódios, né? A gente tentou falar sobre insights, pegamos esse viés do insight ruim, porque tem bem mais dele na praça, né? Então, tentar investigar o que faz do insight ruim, fraquinho, né? Uma coisa que não engaja muito. E para fazer 3 episódios, a gente separou em 3 grandes dimensões, né? A primeira dimensão foi estrutural. Então, insights que eles são ruins porque, em si, a construção deles é quebrada de alguma maneira. Então, a gente falou sobre insights superficiais, insights efêmeros e insights com caráter anedótico, né? Ou seja, tirados a partir de pouca observação. Então, estruturalmente ruins, né? Depois a gente foi para um lado de olhar para as pessoas, o que, do ponto de vista de quem consome o fruto do insight, não funciona e é ruim, né? Então falamos de insights que são óbvios, insights que são velhos, insights que são irrelevantes, que as pessoas não se importam com ele de maneira nenhuma. Ou seja, são insights que, para as pessoas, para quem consome, para quem está recebendo, né, a manifestação concreta do insight, acaba não rolando. E hoje, para fechar, a gente vai falar do ponto de vista do negócio, né? Então, assim, o insight, no final das contas, ele é um princípio de solução, ele inspira soluções de negócio, né? Inspira desenvolvimento de produtos, de serviços, de novas features, de comunicação, de marketing, de uma série de coisas que as empresas precisam levar para a rua, né? E essas observações interessantes, elas são grandes motores, né, de criação dos negócios. Quando o insight não é muito legal, ele atrapalha bastante algumas operações aqui das empresas e dos negócios, né? Então vamos começar falando sobre o primeiro aspecto que a gente separou, que é o insight, ele é ruim, ele não ajuda a empresa quando ele é inócuo. O que a gente quer dizer com essa palavra, né? Com inócuo? Ele é aquele tipo de insight que ele não lida com nenhuma questão que é importante para a empresa. Lembra que a gente falou no episódio passado que o insight irrelevante, ele não lidava com nenhuma questão importante para as pessoas? Mas o insight que a gente está chamando de inócuo aqui é o contrário, ou melhor, não é o contrário, mas é o outro lado da moeda, que é irrelevante para a empresa, né? Ele é verdade, ele pode até ser verdadeiro, ele pode até ser legal, ele pode ser tudo, um padrão de comportamento verdadeiro, mas na prática ele não movimenta nada de importante para a empresa, ele não resolve nenhum problema, ele não aproveita nenhuma oportunidade, ou seja, ele existe, ele é verdadeiro, ele pode até ser legal, mas ele não é eficiente, né? Ele não resolve, não funciona.
Acho que um exemplo muito, muito, muito evidente disso é quando você vê uma marca, uma empresa, por exemplo, querendo abraçar uma causa que é importante, que tem valor, que fala de um jeito que faz sentido para as pessoas, mas que ela pode estar desassociada do negócio, assim, sabe? Desassociada totalmente do que a empresa é. É quando você vê uma marca fazendo um propósito forçado, fala, nossa, por que esses caras estão fazendo isso, assim, sabe? Isso, de alguma maneira, se desconecta ali do que aquilo tem para fazer, assim. E eu vejo que isso acontece muito quando a equipe ou quem está trabalhando, assim, meio se apaixona por uma ideia, por uma observação, por um dado da pesquisa, por uma coisa, mas esquece que ela tem que encaixar numa coisa de negócio, assim, sabe? Você fica tão voltado para o lado soft do site, assim, para o lado que você esquece o tipo de impacto que aquilo vai trazer lá dentro. E leva, não, mas esse site é legal porque vai fazer as pessoas, vai ajudar a marca, vai, sabe, assim, tem respostas mais genéricas para isso, assim, você precisa de muito mais que isso, assim, você precisa de alguma coisa que não é simplesmente ajudar a marca, você precisa de alguma coisa que aumente o seu valor, né? Tipo assim, aquele tipo de produto, aquilo que está sendo vendido vai valer mais.
É, o mercado de comunicação é cheio disso, assim, né? Coisas que você olha e até fala, pô, que legal isso, né? Mas no fundo, você vai tentar puxar, né? E fazer uma engenharia reversa aqui para tentar entender o que ele está gerando de bom, né? Que valor que ele está trazendo. É difícil, às vezes, você conseguir fazer essa leitura, esse encaixe, né? É, não sei se vocês lembram do um primeiro episódio que o Dani falou sobre o insight ali do Seinfeld, que ele mencionou, né, o insight sobre os homens que adoram ver outros homens trabalhando e ficam em volta ali, vendo o cara pregando alguma coisa na parede ou fazendo, apertando um parafuso, sei lá das quantas, mas não quer ajudar, né? Quer só ficar do lado, comentando, dando os pitaco e tudo mais. E o Seinfeld faz graça disso. Então. Vamos imaginar que a gente é, sei lá, Leroy Merlin, a Telha Norte, a C&C. Fala, pô, tem um negócio aí, né, sobre construção, público masculino, que é, né, um shopper importante dessa categoria. Tá tudo ali, né? Tá, beleza, tá por ali. Agora, no que isso ajuda, talvez, de fato, a Leroy Merlin, né? Ela vai criar algum tipo de produto, algum tipo de comunicação, algum tipo de... O que pode ajudar ela nos objetivos e nas ambições de negócio que ela tem? Talvez nada, talvez literalmente nada. Talvez seja legal, seja verdade, seja engraçado, poderia até dar comunicação boa ou algum tipo de ação interessante, mas não, você não consegue ligar, né? Fala assim, tá, mas ok. Então, acho que quando a gente fala de insight inócuo é meio por aí, né? Você não consegue fazer o
jogo. Acho que esse é bem o tipo de pensamento. Quando você tenta dar uma ligada na categoria que você tá com um comportamento e uma observação e não com o problema que você tem, entendeu? Quando você começa com o problema, no fim das contas, em primeiro, se o Leroy pensa assim, fala, cara, eu tenho um problema tal que as pessoas têm medo de fazer, têm medo de colocar a mão e têm medo de tentar fazer alguma coisa e passar vergonha, talvez esse insight sirva. Não sabe, mas você tem que começar de alguma dor, assim, sabe? Porque se você não começa de uma dor, você não tem nada. Assim, aí qualquer insight vai servir do mesmo jeito, né?
A gente dá um exemplo em aula que eu gosto, que é um exemplo antigo de uma campanha da Fiat, quando ela estava lançando o Palio, diga mesmo, hein? Era aquela campanha clássica do você precisa rever seus conceitos. Não sei se o pessoal vai lembrar, mas que tinha algumas situações, assim, clássicas de preconceito, de racismo e tal, em que eles davam uma virada na história. Então, era uma situação, por exemplo, de uma pessoa, de uma mulher negra, esperando o elevador, e aí uma mulher branca do lado dela aponta e fala, ah, o elevador de serviço é pra lá. Aí ela fala, ah, obrigado por avisar, sou nova no prédio, comprei a cobertura. Aí o locutor falava, xiii, você precisa rever seus conceitos. Em algumas situações como essa. Só que isso era muito interessante, porque é verdade, um comportamento verdadeiro, assim, a gente se reconhece, né, nesses preconceitos, e é legal, o filme é bom, é bem executado, o insight serviu a esse propósito de criar um bom filme, tá, mas e o Palio nessa história? O Palio nessa história, ele era praticamente um relançamento da Fiat, da sua marca, assim, né? Então, eu tava lançando um carro de entrada, que é sempre algo que carrega muito, né, a primary brand aqui, como a gente chama em automóveis. E a Fiat estava muito queimada no mercado, né? Era uma marca que era associada naquela época muito com carro que quebra, carro que deixa na mão, carro que explode, tipo os Tempras da vida. Os Fiat 147, que queimou muito a Fiat como marca confiável de carro. E o Palio vinha para mudar um pouco desse quadro, um pouco desse cenário, de falar assim, cara, essa é uma nova Fiat. Não fique preso ao preconceito que você tem com a Fiat dos carros que você viu no passado. Isso aqui é outra coisa, é uma outra Fiat, é um outro momento, é um outro carro. Avalia ele pelo que ele é, não pelo que você acha que ele foi. Ou seja, olha o link perfeito, assim, né? Sobre um insight verdadeiro da vida com um problema é da marca muito forte, né? E muito concreto, ele é difícil de resolver, inclusive, né?
É, exato, exato. Então, assim, acho que é um bom exemplo. Se você tem, se não está resolvendo uma dor, o inócuo é quando ele não está ligado a uma dor, na verdade, assim, entendeu? Então, você tem que ter ali em mente quando você está procurando um insight. Você não pode procurar um insight e vou procurar o que é interessante. É. Vou procurar o que é interessante que tem a ver com o meu problema.
Exatamente. Bom, passando aqui para o próximo, a gente vai falar sobre insights que são impraticáveis, que é aquele clássico insight que não pode ser acionado. Fala-se muito dessa expressão hoje em dia, né? Ah, eu quero insights acionáveis. Hoje em dia, né, as empresas usam essa expressão, assim, ela é mais nova, né? Antigamente não se falava tanto assim, hoje se fala bastante. E é um insight acionável, é o quê? É um insight que eu posso pegar e posso usar, e posso fazer alguma coisa com ele, né? Ou seja, eu posso praticar, nesse caso, impraticável é nesse sentido, né? É, o impraticável é que eu não pratico nada a partir dele, eu não aciono, eu não faço nada com ele. Então, são insights que, novamente, eles podem ser verdade, eles podem ser legais, podem ter tensão, pode, inclusive, resolver um problema, ele pode ser um insight que inspira a resolução de um problema, mas ele é inviável, você não faz nada com ele. E isso é muito doloroso até, você chega e fica travado ali, fala, pô, seria incrível, mas né, não dá pra fazer, não tem nada que eu possa mexer muito aqui, né?
Acho que isso fica muito evidente quando você tem aquela sensação de que você, nossa, queria importar alguma coisa, uma coisa que eu vi lá fora, fazer uma coisa na nossa empresa, tipo, tal outra empresa fez, fazer uma coisa, tipo, nossa, vocês viram que o que a Microsoft está fazendo com inteligência artificial? Se a gente tivesse aqui no nosso produto uma coisa de inteligência artificial que nem da Microsoft, quem sabe a gente ia vender mais. Fala, verdade, mas eu acho que eles têm um poder de investimento e tudo mais, muito importante. E aí, eu acho que todos esses pontos a gente pode conectá-los com questões importantes do pensamento estratégico. Então, se no primeiro o insight é inócuo quando a gente esquece o problema, o insight é impraticável quando a gente se descola do entendimento dos nossos recursos, que é outro pensamento importante, assim, que é quanto você tem para trazer para o jogo, quanto você pode colocar para fazer diferença de alguma coisa, assim, entendeu? E eu sinto que a gente muitas vezes se descola, a galera se faz assim e tudo mais. Eu lembro que quando, um exemplo que a gente já deu aqui também, quando você fala lá do filme Moneyball ali, você não pode querer fazer as coisas, no fim das contas, do mesmo jeito que outras pessoas com mais recursos que você fazem. Você tem, e não adianta trabalhar em cima dos mesmos insights que eles, você precisa pegar coisas que sejam mais proporcionais, que seja um salto, que seja um desafio, que você queira crescer, tudo beleza, mas assim, mas sejam proporcionais à tua realidade.
É, total. Eu vou dar um exemplo exagerado aqui, mas vamos imaginar que a gente está trabalhando para a Coca-Cola e a gente tenha insights sobre saudabilidade. Fala assim, pô, as pessoas estão cada vez mais querendo coisa orgânica, querendo se alimentar bem, um bem-estar, consumir menos açúcar. E lá, 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 a parte do açúcar até menos, vai atrapalhar meu exemplo, mas imagina, né, uma coisa mais por busca de poucos ingredientes orgânicos, mais transparência em relação ao que tem nos produtos. Cara, tudo isso são demandas, né, reais, são tendências, são coisas que efetivamente são observações relevantes para o comportamento e bem trabalhadas elas podem inspirar soluções criativas, legais e tal. Mas cara, isso é impraticável para a Coca-Cola, pode ser praticável para a Coca-Cola Company, para ela pensar em outros tipos de ofertas, de bebidas, de produtos que respondam mais a isso. Ok, mas a Coca-Cola vermelhinha, garrafinha ou pretinha, sem açúcar, não importa, ela não tem a menor condição de trabalhar em cima disso. Ela tem uma fórmula icônica que é um segredo de Estado mundial desde tempos imemoriais. E ela tem um líquido preto cheio de açúcar com gás e se não tem açúcar tem aspartame que dá câncer. E enfim, o que você vai fazer com esse insight real, verdadeiro, importante sobre ser orgânico e ter ingredientes de forma transparente, lá, 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 lá? Você não faz nada com isso para a Coca-Cola. Então, é o tipo de coisa que, obviamente, todo mundo que trabalha para a Coca-Cola tem que estar aware, né? Beleza, estou informado, bacana, mas show, não vou fazer nada
com isso. A companhia tem que fazer alguma coisa, né? O produto vai ser alimentado de algum jeito e tal, mas tem um limite. A verdade é que assim, tem um limite muito, muito aquém do potencial do insight. A verdade é essa.
Exatamente, exatamente. E acho que isso tende a acontecer bastante, assim, quando a gente está com essa cabeça mais fora, assim, do que dentro, né? Nesse sentido daqui que eu estou trazendo da Coca-Cola, por exemplo. Pô, você tá com a cabeça no mundo, no que tá acontecendo, em outras empresas, no comportamento dos jovens, no que quer que seja, que é importante, obviamente, reforço, a gente tem que estar aware dessas coisas sempre. Mas você tem que estar com a cabeça dentro, com o pé mais no chão, do tipo, qual é o limite da sua atuação? Até onde você pode ir, até onde é adequado, oportuno ou possível que você vá. E se você ficar trabalhando muito com insights fora disso, a verdade é que vira um overload gigante, né? Você começa a consumir e a lidar e a ter que trabalhar e equilibrar pratos que estão fora da sua alçada, que estão fora da sua possibilidade, né? Então, acho que a gente tem que equilibrar o cabeça fora, cabeça dentro, sim, muito bem na hora de lidar com insights, senão é sempre um show de informação inútil. Você não vai fazer nada com ela e que talvez te atrapalhe até mais do que te ajude, né? Então, isso são insights que a gente chama aqui de impraticáveis. E para fechar, vamos falar daqui do que a gente chamou de insights insossos. Que, de alguma forma, eles são meio parecidos com o que a gente falou na semana passada dos insights óbvios, por exemplo, né? Ou dos insights até irrelevantes, que é aquela coisa que não tem graça, que ela bate e ela não inspira nada, ela não faz você querer se engajar, se motivar, fazer alguma ação e tudo mais. Só que isso é verdade do lado das pessoas, como a gente trouxe semana passada, mas é muito verdade do lado da empresa. Por quê? Porque o insight, ele em si, ele é um trampolim, ele é uma inspiração para você trazer alguma solução. Ou seja, quem vai criar, quem vai desenvolver, quem vai botar a mão na massa, usa aquilo como forma de inspiração mesmo, né? Como material para criar, para inovar. Quando esse estímulo do insight ele é sem graça, ele é insosso, como a gente está colocando aqui, é muito difícil, né? Ser um trampolim que te faz pular alto e faz te gerar soluções imaginativas, inventivas, novas, que é o que vai acabar chegando nas pessoas do outro lado e engajando, né? Então é meio, é quase um depara, né? O insight insosso da porta para dentro gera uma solução óbvia da porta para fora e vai acabar não engajando ninguém, né?
Eu acho que, eu imagino uma situação assim, uma equipe numa fábrica de chocolates, certo? E esses caras estão na fábrica de chocolates e alguém junta uma equipe e fala assim, ó, a gente vai colocar, dar para vocês um projeto de desenvolver um chocolate novo para jovens. E a gente quer que vocês trabalhem em cima do insight de que o jovem é muito conectado e adora chocolate. Isso resolve o problema deles? Talvez tenha a ver com o problema, sim, porque eles querem crescer entre jovens e tudo mais, como a gente falou do primeiro ponto. Eles conseguem entregar um chocolate gostoso? Eles conseguem, porque eles sabem fazer chocolate gostoso e põe açúcar, põe gordura, tudo fica gostoso. Agora, imagina você ser essa equipe e ter que criar um produto baseado nesse briefing de projeto. Provavelmente você vai criar baseado em qualquer outra coisa, mas isso não vai ser teu insight, assim, sabe? Eu acho que o insight ele fica insosso nesse sentido, assim, quando ele está tão preocupado só em resolver o problema e só nos limites da capacidade da empresa de fazer alguma coisa no praticável, que ele acaba limitando e dá uma coisa que ele não serve de trampolim para uma ideia original, ele não serve de trampolim para uma coisa desse jeito, assim, entendeu? Então, isso serve para um projeto, para um produto, e eu me vi quantas vezes pegando um briefing de um cliente, o cara fala, então nosso insight é tal. Você fala, nossa, que coisa sem graça, eu não consigo fazer uma coisa legal com essa história, assim, entendeu? Me dá uma coisa legal, me dá uma coisa mais interessante, assim, entendeu? Isso tem a ver quando a gente esquece das tensões, do que é interessante lá fora. É como se fizer, eu falar do filme da Barbie aqui, entendeu? Você fala, nossa, vamos fazer um filme sobre a Barbie, porque isso vai renovar o nosso, nossa propriedade intelectual, e vamos fazer um filme aqui com a diretora xizinha que a gente tem aqui, que a gente pode pagar para fazer, assim, entendeu? Aquilo não vai resolver o teu problema de verdade, não vai conseguir chamar a atenção das pessoas porque você não está disposto, por exemplo, a abaixar a atenção que tem ali, a atenção da agenda progressista em relação à Barbie, sabe? Você não consegue mergulhar nessas coisas, então não vai resolver.
Total, total. E isso acaba sendo muito fruto, né, acho, nessa dinâmica do trabalho, assim, de um lado uma coisa pouco inventiva mesmo, né, uma crise criativa de alguma forma, ok, pode ter isso. Mas eu acho que de alguma forma também a gente se coloca pouco no lugar de quem está criando. Eu tô falando da gente, assim, porque eu e o Dani aqui, a gente trabalha mais no lado da estratégia, do conceito, do que da criação em si, né? E é normal, né, que quando você não está na outra ponta tentando criar alguma coisa na prática, você não tem essa preocupação toda em buscar as tensões no mundo, né? Tipo, quando você olha para o insight que você está produzindo e falando, cara, tem tensão aqui, tem graça, os caras vão conseguir criar um negócio legal. Talvez são perguntas que a gente não se faça no dia a dia do trabalho, né? Talvez vire uma coisa mais sobre essas questões estruturais até do primeiro episódio aqui, né? Fala, pô, cara, mas tem uma observação que é um padrão de fato, a gente está garantindo que ele é baseado em evidências, ele tem camadas. Pô, legal, a gente tenta garantir tudo isso. Tá, mas é legal, tem essa tensão, a gente achou essas tensões no mundo e colocou aqui. Acho que no outro episódio que a gente fez sobre insight, fora dessa trilogia aqui, a gente deve ter falado do insight de Nike, da Olimpíada de 96, que a gente usa em aula também, que é aquele insight de esporte é guerra menos a matança. Inspirou a campanha de Olimpíada deles em 96 lá em Atlanta, mas é aquele tipo de coisa que você pega e se engaja na hora, né? Você fala assim, caramba, bicho, guerra, sangue, essa tensão de tipo, paz olímpica é o cacete, paz dos povos não me importa, o que me interessa é essa medalha, eu vou matar por ela, praticamente. Então é uma tensão que na mão de alguém que está criando, voa, né? Agora, quanto a gente está preocupado na prática em garantir essas tensões para quem vai criar de fato, pegar aquilo e fazer o negócio voar e ficar legal e tal. Acho que também tem essa falta de empatia, de alguma maneira, né? De quem não precisa da mão na massa do outro lado, né?
E eu acho que tem uma última coisa, assim, de insight que eu acho que vale a gente falar, assim, que é meio sobre como a troca ajuda, assim. Você tem, e acho que o último ponto que você falou, assim, sobre você entender para que o insight serve, e a gente tem que pensar nele como um bom trampolim, é um critério que ajuda. Quando você olha para ele e se fala, putz, isso aqui me inspira a desenvolver algo interessante. E algo interessante, eu tô colocando assim, com todas essas cabeças, interessante, que resolve o problema e tudo mais, eu acho que você tá mais perto. Quando o insight parece que não tem esse potencial de inspiração, que ele não mexe com você de algum jeito, com quem, provavelmente ele não vai mexer com quem precisa criar ou desenvolver, ou com quem precisa gerar a solução a partir daí, e você devia repensar, assim. Então, eu acho que sempre olhar para essa, para esse papel assim dele, qual o poder de inspiração que ele tem aqui, faz bastante diferença.
Total. É isso então, gente. Isto posto, falamos aqui 3 episódios, 9 pontos ao todo sobre como fugir de insights ruins. Acho que o playbook tá bem dado aí. Agora é prestar atenção no dia a dia e tentar fazer um trabalho sempre mais bacana. E agora vamos fechar com as nossas dicas da semana. Bom, vamos nessa então, dicas da semana. Eu vou dar uma dica aqui bem contextual ao Estratégia em Pauta, que falamos da Barbie. E eu vou recomendar a série documental da Netflix, Brinquedos que Marcam Época. É uma sériezinha bem legal, assim, episódios de 40, 50 minutos, contando a história de bonecos. Bonecos, brinquedos que fizeram muito sucesso e que viraram essas propriedades intelectuais, né? Tem 3 temporadas já, tem episódios só sobre He-Man, G.I. Joe, Star Wars, Barbie, por que não? Claro, o segundo episódio da primeira temporada é sobre a Barbie. Agora, na terceira, eles estão falando de Tartaruga Ninja, de Power Rangers, de My Little Pony, enfim. É bem divertido, assim, porque eles contam a história das fábricas, das indústrias, ou da equipe criativa ali das marcas, de como eles chegaram nesses brinquedos, qual era o conceito por trás deles, e como eles viraram outras coisas, viraram desenho, viraram filme, viraram licenciamentos gigantes, enfim. Então, para quem curte aí essa história que mistura o empresarial de um lado, mas com uma nostalgia de outro, é um prato bem cheio. E o episódio da Barbie em si é bem legal para entender a história dela em si, e é uma complementariedade boa para a experiência do filme, provavelmente. Então, quem assistir Barbie depois quiser saber um pouquinho mais da história, já cai por ali. E você, Dani?
Bom, para falar de crianças, eu vou falar um outro tema. Eu esbarrei num relatório bem bacana chamado The Business Case for Understanding Generation Alpha. Então, o caso de negócio para você entender a geração alfa. Geração alfa, então, antes ainda do geração mais novo ainda que geração Z que a gente está vendo, criancinhas, pré-adolescentes. E eu acho que esse é um assunto relativamente novo ainda, tudo mais, muita coisa vai se descobrir, mas eu achei legal esse trabalho porque é um trabalho da Harvard Business Review, um trabalho patrocinado com outro parceiro deles ali, mas que eu achei bem sólido, assim, e que eu acho que vale a pena começar a colocar no radar. Se tem, para não ficar lendo bobagem sobre isso, esse é o primeiro paper que eu acho bacana para você ter isso na cabeça. Então, o The Business Case for Understanding Generation Alpha.
Muito bom, muito bom. Vai estar linkado aí na descrição do post, como sempre. E agora, vamos dar tchau. Gente, valeu demais aí para quem tem acompanhado a gente nesses episódios todos, principalmente nesses últimos três aí sobre insights. Para feedbacks, comentários, qualquer tipo de comunicação que vocês queiram fazer com a gente, pode mandar em podcast@sandbox.ee ou, obviamente, nas nossas redes sociais, sandbox_ee no Instagram. Lá no LinkedIn também, se procurar Sandbox Escola de Estratégia, você vai nos achar. A gente publica newsletter por lá também, artigos como esses de insights, a gente publicou tudo por lá. E, obviamente, no podcast, siga a gente aí, recomende a gente para os amigos, que eles vão curtir também, assina, dá 5 estrelinhas para a gente, enfim, faz de tudo aí que a gente curte muito estar com vocês e a nossa audiência aumentando aqui sempre, tá bom? É isso, gente. Até semana que vem, então. Valeu!
Tchau, pessoal. Obrigado!